para falar sobre a importância do consumo dos alimentos sazonais e, obviamente, dos citros. Fátima, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes.
Que bom tê-la aqui no programa. Fátima, foste convidada aí pelo pessoal da Feira Ecológica para mais uma iniciativa, né, que favorece o consumidor. Amanhã vocês vão estar nesse bate-papo, mas a gente queria já antecipar e motivar as pessoas a participar, levando em consideração esses benefícios que a natureza oferece. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa época do ano e as frutas que estão disponíveis?
É, como tu mesmo falaste antes, né, a natureza é muito sábia. E existe uma necessidade maior de fortalecimento da nossa imunidade nesse período, né? Porque estamos vivendo muitas mudanças climáticas, né? Isso é normalmente comum, entra em ambiente frio, mesmo que o tempo esteja sempre frio, nós entramos em lugares aquecidos e vamos para o lugar externo que é mais úmido. Então, precisamos de alimentos normalmente, que favoreçam a nossa imunidade. E o papel dos citros, ele tem essa função, né? Com a vitamina C, eles favorecem a imunidade. Mas tem outros fatores que favorecem também o consumo dos citros, né? Eles contêm muitas fibras, né? Isso auxilia na questão do intestinal e que vai favorecer ainda mais a imunidade.
Agora tem a questão, vamos começar esclarecendo, por gentileza, Fátima, o que são os citros? A gente conhece mais a bergamota, o limão, a laranja. Tem mais citros nessa época do ano?
Tem mais variedades, tem N tipos de bergamotas, tem vários tipos de laranja, o limão também tem várias espécies. Então, todas essas frutas, elas têm uma gama, né, de opções, né? Se tá aqui, eu vou ficar bastante tempo. Uhum. Mas todas elas têm várias opções, né? Tem vários tipos de cada uma, né?
Certo. Tem aqueles também que são as variações que são típicas da nossa região. E tem alguns que são importados. A gente também tem que entender essa variedade, né? Tem, por exemplo, alguns citros que são típicos de outros lugares, continente asiático, por exemplo, e que, por vezes, ou a gente compra de forma importada, ou eles são plantados aqui. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho sobre essa questão do ciclo da natureza e o que é produzido na região. Qual é a diferença, por exemplo, em valor nutricional?
Na verdade, aquilo que é produzido na região, né, existe, tem uma diferença no solo também, né, diferença da terra, diferentes tipos de nutrientes, né. O que vem de fora e é plantado aqui vai ter os mesmos nutrientes que as plantas naturais que são plantadas aqui com relação aos nutrientes do solo. O que é importado vai ter diferença, mas a gente teria que pegar um e outro especificamente e analisar eles. Não tem como eu te falar assim, generalizando, entende?
Uhum. Então, na verdade, por regra, né, a gente prefere aquilo que é plantado próximo da gente, pensando na regra geral. Pode ter variações, é mais ou menos isso, Fátima?
Até pelo preço, né, o que fica próximo da gente, não teve o processo todo de trazer até nós, né. Então, tudo que é mais próximo, ele é mais fresco, então os nutrientes estão mais preservados e o preço é melhor e com certeza, é melhor para a gente consumir o que está até próximo da gente, está mais fresquinho, a riqueza dos nutrientes é muito maior.
A gente tem visto mais favoravelmente perto da gente, até com preço um pouco mais acessível, as bergamotas, né? O limão siciliano tem sido bastante caro, mas a gente encontra disponível no mercado. Tem aquele limão mais comum, que é o limãozinho mais ácido aqui da região.
Aquele da região é o mais rico em nutrientes, é um dos melhores tipos de limão para consumir, inclusive para a questão da imunidade.
Sério mesmo?
Sim, questão da acidez dele, ele favorece muito, então é um excelente limão. E a gente normalmente descarta, porque ele é mais barato, a planta dá muito, né? Como se fosse uma praga, os produtores comentam, né? Porque é muita produção. Mas ele é o melhor limão para o consumo.
Olha só a lógica da natureza, né? Parece que vem em abundância, porque é uma época que a gente precisaria consumir, e o que, que a gente faz? Bota fora, né?
Sim, a gente acaba colocando fora, e ele pode ser usado de N formas, né? A gente pode utilizar o limão para botar no chá. A gente pode consumir ele em salada, porque em vez de usar... Aqui a gente usa muito vinagre na salada, né, na nossa região. Mas se tu colocar, por exemplo, azeite de oliva e limão, fica um sabor muito bom na salada. É uma boa dica para utilizar o limão.
É interessante. E dá para a gente, por exemplo, fazer preparados, Fátima, deixar pronto, porque a gente sabe que o problema das pessoas hoje em dia é a pressa, né? E muitas Sim. vezes essas frutas, os cítricos, a laranja, a bergamota e o próprio limão, a gente usa menos porque eles dão um pouquinho mais de trabalho para consumir. Tem que descascar, Sim. né? Fica cheirinho na mão. Então a gente acaba, vou comer uma maçã, uma banana, porque é mais fácil. Então eu queria que você desse algumas dicas, por exemplo, o limão a gente pode espremer e usar 2 dias na salada, já
não,
deixar... Não dá.
Então, infelizmente, em função da vitamina C principalmente, que ela em 20 minutos ela perde 50 ou 60% da sua eficácia depois de 20 minutos exposta. Então precisa ser na hora mesmo. Tem que ser o limão também, fazer um suco tem que ser na hora. Mas hoje o mercado oferece N máquinas, né, trituradoras e formas de fazer o suco da laranja, por exemplo, de uma forma mais rápida, né? A gente só tem que pesquisar um pouquinho. Mas aquele trabalho de descascar, ele é indispensável, né? Não tem o que fazer.
Tá
o
certo.
Que pode ser feito é usar luvas, né? Pra ficar não ficar com o cheirinho da bergamota na mão, né?
Eu particularmente adoro o cheirinho da bergamota, mas eu sei que tem gente que se incomoda, né? Então, eu te pedir a dica...
É usado.
Pois não.
Pode falar.
Acabei te cortando sem querer, Fátima, mas na verdade a dúvida era essa, né? E também a gente bota fora as cascas disso tudo, do limão, da bergamota, da laranja. E eu queria te perguntar da lima, porque eu sei que tem algumas pessoas que fazem suco, por exemplo, da casca da lima.
Sim,
então, o que, que a gente faz?
Também.
Isso, o que, que a gente faz com as cascas para não botar fora?
Então, as cascas de limão, de bergamota, a gente pode utilizar, e algumas receitas de doces, enfim, tem a opção de usar a casca, tá? Tanto do limão quanto da bergamota, da laranja. A casca da lima, a gente pode usar para fazer suco. Então, tu coloca no liquidificador a casca da lima, ela é inclusive muito doce, é mais doce do que a fruta, quando usada em suco assim. E depois coa, bate com água, pode colocar algum tipo de adoçante, um açúcar mascavo, algo assim, coa e pode tomar. É muito, muito saboroso.
Boa dica, gostei. Então, o suco do limão, além de fazer o suco natural, a gente pode também usar ele para salada, você já deu a dica. A lima...
Para salada, para te colocar no chá, é uma boa dica a gente usar de manhã um chazinho com limão, né? Para a gente sair um pouco do café, né? E em vez de usar adoçantes e açúcar, colocar o limão, um pouquinho de mel, fazer um chá com limão e mel, que também é muito bom para o início do dia, assim.
Certo, então essas dicas mais pro limão. Aí a Sim. gente foi pra laranja, né? Eu tenho visto algumas pessoas, não sei, dica da vovó, quero te perguntar se ela é válida ou não. Fátima, por exemplo, a gente, quando descasca a laranja, deixa a laranja, a casca secar, né? Eu lembro da minha casa lá, da vovó, na colônia, a gente tinha cordinhas que se penduravam, né? As casquinhas, secava ao sol e depois de um tempo fazia chazinho com ela desidratada.
Pode ser feito.
É válido?
Sim, pode ser feito. É válido, claro. É muito válido.
Entendi, então dá pra fazer assim também. A laranja, a gente pode consumir ela de que outras formas, além de comer a fruta, por exemplo, e tomar o suco?
Então, a laranja, ela pode ser utilizada em receitas, inclusive, né? Em bolos, né? Pode utilizar a laranja de N formas também.
Entendi.
Vai muito do gosto, a gente tem que sair um pouco do tradicional, e hoje a internet favorece isso muito, né? A gente pesquisar receitas... Eu, por exemplo, produzo em casa uma geleia que é feita de bergamota, que fica excelente, assim, é uma das geleias mais gostosas que eu já provei na minha vida. E o sabor, a acidez, que vai um pouco da casca da bergamota também. Então, é muito simples a receita, se tu me permitir passar.
Claro, compartilha, por favor.
Vão 8 bergamotas... sem a casca, sem semente, e 2 sem semente com a casca. Tritura tudo no liquidificador e depois adoça com o tipo de açúcar que tu preferir, né? E mexe até formar geleia. É muito simples e é muito saborosa.
Bela dica. Olha que fácil, né? Então, não deixar esses produtos que são da época, enfim, irem fora ou estragar na fruteira,
não.
Na geladeira, é consumir mesmo.
Consumir, temos que aproveitar, eles estão aí disponíveis para a gente, eles são muito benéficos, não é à toa que a natureza disponibiliza nesse período, né? Não deixar de consumir, então tem, além da vitamina C, além do sabor deles, que é maravilhoso, eles trazem benefícios para a saúde. Ocorreu há 3 anos atrás o primeiro simpósio internacional dos cítricos, foi debatido a questão da prevenção contra doenças no consumo dos cítricos, né? o próprio colesterol tem relação lá com o acúmulo de gordura, enfim. Se tu consumir mais essas frutas, vai acabar aumentando o consumo de frutas e vai ter uma melhora em prevenção de muitas doenças. Então, usar eles com certeza, assim, aproveitar essa época e pesquisar receita e pesquisar coisas justamente para não perder os benefícios desses alimentos.
Gordura no fígado também, a gente tem ouvido muito assim, pesquisas que dizem que o uso do limão, em especial do limão, né, ajuda bastante. Isso já tem comprovação? É certo isso, Fátima?
Então, eu desconheço estudos nessa área, assim, eu já li coisas, por exemplo, sobre a medicina chinesa, que fala muito do consumo do limão para diminuição da acidez do corpo, né? Então, eles indicam muito o consumo de água morna com limão de manhã para redução de acidez do corpo e, naturalmente, todo o organismo vai funcionar melhor com menor acidez, inclusive com relação à gordura no fígado, as gorduras viscerais, enfim. Então, mas eu desconheço estudos, né? Eu sei que é muito utilizado nessas práticas alternativas, mas desconheço esses estudos.
Claro. Fátima, eu sei que
mas
você...
Mas é válido, mal não vai fazer, né?
Sim,
não
alimento, né? Pensando em alimento. Fátima, tem uma, digamos assim, um número mínimo, sei lá, uma quantidade mínima ou máxima dos cítricos que a gente deveria consumir por dia, pensando em nutrição e não abusar também, por exemplo, de limão, ou pensando em valor calórico, laranja, bergamota, lima?
Então, em questão de valor calórico, o ideal é consumir a fruta inteira, né? A laranja, por exemplo, ela é excelente, não contém tanta caloria. Mas o suco de laranja é extremamente calórico e aumenta muito a glicose no sangue. Porque para tu fazer um copo de suco, vai 5 laranjas, né? E não vai fibras. Então, o ideal é consumir a fruta inteira. E cada vez que for consumir uma por vez, né? Porque as pessoas têm o hábito de pegar um saco de bergamota e comer inteiro em questão de minutos.
Uhum.
Então, comer uma por vez... Mas de três por dia é possível, assim, não, porque ela tem muito líquido, né? Mas lembrando, sempre a fruta inteira, o suco é melhor não consumir demais, assim. Um bom horário é de manhã cedo, que a gente precisa de bastante calorias para manter o dia.
Entendi. Fica as dicas, então. Tudo isso que a gente falou e mais coisas também estarão nesse bate-papo contigo, com o Mike Kochenborger e com o Gerson Petter na Feira Ecológica amanhã. Você preparou mais coisas que as pessoas gostariam talvez de saber, detalhes, e nesse bate-papo que é gratuito, né, Fátima?
Sim, na verdade, tanto eu quanto eles vão ficar disponíveis para as pessoas tirarem dúvidas, né? Não é um estilo de palestra. A gente vai estar ali disponível às pessoas que quiserem tirar dúvidas. Então, eu vou estar ali, inclusive, posso tirar outras dúvidas das pessoas, né? Vamos estar à disposição. O foco principal é o consumo dos cítricos, né? Vou falar mais coisas, enfim. Mas podem tirar dúvidas, outros tipos de dúvida. O convite fica para as pessoas frequentarem a Feira Ecológica todos os sábados, né? Começarem a consumir cada vez mais orgânicos. Quanto mais se vender orgânico, mais produção de orgânico, mais favorecimento dos agricultores que produzem orgânico. Então, o convite especial e o nosso tempo disponível ali é justamente para atrair as pessoas cada vez mais para o consumo dos orgânicos, né? Para a gente fazer a diferença não só na nossa alimentação, mas no planeta em geral, né? Que o consumo dos orgânicos favorece a todos nós.
Fátima, muito obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço para você.
Muito obrigada para ti também.
Valeu.